É-nos relatado que Mateus havia sido convidado por Jesus para fazer parte do grupo de apóstolos e seguir ao Mestre. E ele o fez com muito júbilo. Mateus, que era um publicano, que era um homem que cobrava impostos, não apenas aceitou fazer parte do grupo de pessoas que seguiriam Jesus, como naquele dia fez uma grande festa em sua casa, convidando Jesus, os apóstolos, e convidando outros amigos seus, que também eram publicanos. Os fariseus, estando à porta e vendo as pessoas que ali entravam, sussurravam um com os outros: este é o mestre que Mateus irá seguir? Esse é o mestre que come com publicanos e com pecadores? E tendo ouvido isso, Jesus redarguiu: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. E quero que vocês ouçam bem: misericórdia quero e não sacrifício. Lembrem-se, eu vim para os pecadores e não para os justos. Então, pensando nessa colocação, na satisfação de Mateus, no envolvimento que ele esteve, que ele teve naquela casa, e lembrando como era a época de Jesus e como é hoje nos nossos dias, lembremos-nos que, à época, os fariseus se colocavam como homens religiosos que se achavam pessoas letradas na lei de Moisés, nos profetas, e que poderiam, a partir daí, dizer o que estava certo e o que estava errado. Eles eram aqueles que se diziam portadores da capacidade de manterem os bons costumes, manterem a moral à época, porque eles conheciam e eles iriam advogar o que estava certo e o que estava errado. Diziam que, à época do Cristo, os fariseus eram consultados tanto pelos poderes executivo como judiciário. Ninguém tomava ou tinha uma sentença definitiva antes de consultarem os fariseus. Porque, afinal de contas, a lei humana, ela se associava muito com as leis religiosas. Então, os fariseus eram aqueles que apontavam, aqueles que assinalavam o que deveria e o que não deveria ocorrer. Então, esses homens usavam de algumas artimanhas. A artimanha era, diante dos adversários, a calúnia. Diante dos amigos ou das autoridades, a bajulação. Então, esses eram os fariseus, que eram notados, que eram percebidos por todos. Afinal de contas, ninguém passava diante deles nas calçadas e que não reverenciasse, abaixando as cabeças. Ninguém chegava ao templo e não beijava os anéis de cada um deles. Eles se apresentavam com túnicas belíssimas. E nos falam os historiadores que até as sinagogas e os templos se ofuscavam diante da púrpura, da beleza que eles ostentavam. Então imaginemos estes homens que queriam ser reconhecidos, mas em verdade, nos dizeres, nas palavras de Jesus, eram sepulcros caiados. Eram belos por fora e carcomidos por dentro. Ou seja, eles eram aqueles que se aproveitavam das viúvas, eles eram aqueles que se aproveitavam da justiça, eram eles que se aproveitavam daquilo que conheciam para se beneficiarem. E é aí estes homens que vão perseguir o Mestre Jesus. Não são outros, são esses que não estão de acordo com a proposta divina de libertação de consciências. São esses que se arrogam o poder de fazerem uma campanha silenciosa, mas persistente, contra aquilo que Jesus colocava em praças públicas, na via pública, em qualquer lugar que eles se encontravam. Esses homens que eram os religiosos, e a pergunta e a formulação que nós temos que nos fazer, como religiosos que somos: será que nós não estamos pondo obstáculos à evolução da vida humana? Será que nós não estamos cerceando porque nós nos advogamos capacidades que não temos de ajuizar sobre a vida do próximo, de dizer o que está certo e o que está errado? Imagine Jesus nos tempos de hoje. Não seria aceito pelos religiosos, de forma geral, por nenhum deles. Estamos nos colocando nesse quinhão. Por quê? Porque teríamos o preconceito, teríamos uma visão, às vezes, não aberta para novos questionamentos, para novas coisas. E aí nós iríamos colocando de forma tacanha, de forma pequena, de forma preconceituosa, o que está certo e o que está errado. Isso é perturbatório, isso é ilusório, isso não é correto. E aí nós iríamos colocar obstáculos à vinda de uma mensagem agora libertadora novamente. Essa sempre foi a postura de colocar: esse é obsediado, esse é endemoniado, esse é um santo. Isso tudo vendo as aparências. E isso fez com que houvesse um atravancamento, houvesse uma dificuldade para o cristianismo se estabelecer entre nós. Então nós vemos que quem eram e quem são os doentes? Todos nós. Todos nós precisamos de médicos. Médicos de alma, médicos do corpo, somos seres doentes. Que isso sirva para nós como algo a clarear os nossos horizontes. Somos doentes, precisamos verdadeiramente desse médico espiritual que venha a trazer lenitivo às nossas dores. Precisamos desse médico a nos orientar o caminho a percorrer. E, portanto, aceitar Jesus é de bom tom. É necessário que façamos verdadeiramente, em espírito e verdade. Quando eles colocam, esses são os publicanos, e são pessoas de má vida, eles estão de forma preconceituosa dizendo: esses não podem ser aceitos por um mestre, esses não podem ser atendidos por um homem pretensamente santo. Não, como nos fala no livro Pelas Ruas de Calcutá, o espírito de Teresa de Calcutá, através do médium Robson Pinheiro, ela nos faz alguns esclarecimentos interessantes. Ela nos coloca alguma coisa como esta. Ela disse que se ela hoje no plano espiritual sabe do que ela sabe, conhece como ela conhece, e ela sabe que é parco, é pequeno, é quase nada, ela sabe que se Jesus pedisse que ela não fosse ao plano inferior, ela deixaria de lado tudo, porque ela sabe que ali é que precisam dela. É nos infernos, é na prostituição, é na doença, é no problema que o ser humano precisa da ajuda. Então imaginemos que no plano superior, aonde pretensamente ela estaria, é uma corte de eleitos. Ninguém precisa de sanidade, ninguém precisa de ajuda, todos estão salvos. Eu irei até os umbrais, as trevas, as furnas espirituais para atender as pessoas, porque lá precisam de mim, lá eu sou necessária. Que nós pensemos nisso quando nós dizemos: esse está errado e esse está certo, são caminhos diversos. A vida nos coloca em situações as mais díspares possíveis, as mais diferentes, para que possamos caminhar errando, acertando, amadurecendo, mas não podemos ser preconceituosos, taxando esse está certo e esse está errado. Nós não temos nem acuidade moral, nem acuidade intelectual e muito menos espiritual. Se tivéssemos, nós não teríamos preconceito algum, compreenderíamos ao nosso irmão, tal como ele é, com a deformidade que ele se apresenta, na maneira pela qual ele quer ser. Isso é cristianismo, aceitar o outro como ele é, ajudá-lo da melhor maneira, fazendo com que ele não se sinta nem constrangido, nem violentado, e estimulando-o ao progresso. Então essa é a maneira pela qual nós podemos um pouco entender a nossa doença. Nós não somos sãos. Nós não somos pessoas que têm sanidade, não. Em nenhum aspecto somos doentes. Precisamos do mestre e precisamos buscá-lo. E buscar a ele significa viver em plenitude, em simplicidade, em verdade, sem coisas menores. Nos conta Humberto de Campos um caso interessantíssimo, que ele estava no plano espiritual superior, vendo uma palestra. E ele relata que ele via aquela palestra de uma senhora de nome Diana. E ele fala que ele nunca vira uma mulher com tanta luminosidade, um espírito tão belo, que colocava coisas para que eles pensassem, um espírito inteligente, um espírito delicado, e o espírito dizia dos problemas humanos. E aquele foi sensibilizando Humberto de Campos e a todos que ali estavam. Todos ficaram sensibilizados com a mulher, com o jeito, com as expressões e mais, com a luminosidade que envolvia ela. No final da preleção, ele se aproximou, assim como muitos outros se aproximaram. E ele quis saber, perguntando a ela, eu quero saber, porque dizem que a senhora vai aos planos inferiores, em locais que ninguém suporta, e permanece por muito tempo. A senhora permaneceu, como eu soube, 50 anos em planos inferiores, atendendo a todos os problemas humanos. Eu soube que a senhora superou a animalidade que vivenciava outrora. Ele falou, em verdade, eu devo contar a minha experiência. A minha experiência vem de muito tempo. Eu sou um espírito que há muito tempo, há milênios, luto contra uma tríade. Eu luto contra a vaidade, eu luto contra o egoísmo e eu luto contra o ciúme. São coisas que eu venho lutando há muito tempo. O meu último esposo, por nove experiências, nove reencarnações, esteve comigo. Mas eu não pude dar a ele a segurança. Eu era enciumada, eu era uma leoa. E eu fazia com que todos vivessem em função da casa. Os meus filhos eram criaturas que naturalmente foram levadas à vaidade. Eu fiz com que eles se perdessem, muitos deles. E eu me perdi muito. Mas o tempo foi me ensinando muitas coisas. Num determinado momento, eu vi que os meus pais já haviam subido a regiões superiores. Eu vi que outros amigos meus que conviviam comigo não estavam mais próximos. Eu estava apenas com meu esposo. Os meus filhos também haviam subido a locais superiores. E o meu esposo foi convocado a um trabalho em instâncias também superiores. Eu me vi só. Me vi só, mas ele me estimulou. Nesse instante eu fui e fiquei deprimida e fiquei isolada, estando em planos inferiores, até que, orando, pedindo a Deus, pedindo a Jesus o amparo, um espírito de uma esposa, de uma mulher, se apresentou a mim e contou a sua experiência. Aquilo me sensibilizou tanto. E eu comecei a trabalhar nos planos inferiores. E mais, me afinizei com aquelas criaturas. E mais, retornei ao mundo material, vivendo agora na orfandade, vivendo na penúria, na dificuldade, me consorciei com um rapaz que era, como eu, um pouco monstruosa. Fisicamente eu era disforme e ele também o era. Tivemos 4 filhos, 1 leproso, 2 aleijados e 1 era um cego. Esses viviam comigo e eu agora tinha o meu esposo que logo veio a desencarnar. Eu era viúva. 4 filhos, a vaidade me tentava a me prostituir, mas aquelas crianças me acarinhavam tanto, me falavam tanto ao meu coração que eu não podia deixá-las, e eu andava de rua em rua, mendigando por eles, pedindo por eles. 2, os aleijados, desencarnaram logo mais, e eu fiquei com os 2, logo mais, só aquele que era cego estava comigo. Por 40 anos ele perambulou ao meu lado, pedindo aqui e acolá, batendo de porta em porta. E eu precisei ser humilde para pedir, para buscar e para amparar a essas crianças. E dessa forma, eu venci a animalidade, eu venci a vaidade, eu venci o egoísmo que tomava conta de mim. Por 70 anos eu vivi uma vida tão difícil, mas que foi coroada no meu desencarne com uma luz que eu não soube de onde vinha. E eu só agradeci a eles. E eu sou deveras reconhecido a todos por tudo que fizeram por mim. Por isso eu vou às trevas, por isso eu vou aos umbrais, para acolher aqueles espíritos que me fizeram e que me fazem tão bem. Lá é o meu local. Lá é o local que eu me alimento. Que nós possamos pensar nisto. O Cristo nos conclama mudanças e melhorias. E que Deus ampare a todos nós.